10 horas e 41 minutos. Agora vamos conversar com o atleta e artista Lucas Altemaier. Ele que até antes da pandemia fazia parte do elenco do incrível espetáculo WOW, que a gente estava até ouvindo de fundo aqui, do Cirque du Soleil em Las Vegas. Ele vai contar suas experiências na trupe canadense, além do destaque como técnico do Comitê Olímpico Brasileiro. Lucas, bom dia, tudo jóia?
Legal, tudo bom com vocês? Bom dia para todo mundo.
Bom, Lucas, prazer falar com você. Segunda vez que a gente está conversando, sempre falando desse grande espetáculo que você participou, ou do Cirque du Soleil. Dá uma saudade de estar lá nos palcos, Lucas?
Ah, cara, eu tenho que confessar que eu tenho muita saudade. Eu tenho muitos amigos que ainda continuaram, os amigos estrangeiros estão já retomando as atividades, porém, de uma forma muito restrita, né? E o jogo que eu participei, aquele que se encontra no Cassino de Lages, ele foi um dos que primeiro começou. Então a galera começa a postar tudo nas redes sociais e a gente vê que tudo dá uma saudade tremenda dentro do coração. Muito feliz que eles estão já retomando. Vale lembrar que o Cirque du Soleil entrou em falência no ano de 2020 por conta da pandemia. Então a retomada está sendo bem lenta, mas se Deus quiser, eu acho que essa pandemia é muito grande, ela não pode acabar e se ela acabar, muita gente acaba isso aí, porque os shows que eles têm são incríveis.
Não, com certeza. Lucas, para a gente recuperar, porque o nosso ouvinte que está nos ouvindo agora, né? Você participou do Cirque du Soleil, né? Do espetáculo WOW, que está em cartaz em residência fixa lá no Bellagio, que é um dos principais cassinos de Las Vegas. Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar no elenco desse espetáculo, que é para muitos considerado o espetáculo mais lindo e grandioso do Cirque du Soleil.
Então, cara, eu, como criança, sempre fui atleta de alto rendimento de ginástica artística por São Caetano do Sul. Infelizmente, eu tive algumas lesões que me incapacitaram de chegar no alto rendimento. Eu treinava com aquele atleta que hoje ainda é referência no esporte, Arthur Zanetti. A gente estava ali sempre com uma equipe trabalhando para alcançar os planos que era o canal inteiro. Infelizmente, ele conseguiu chegar lá. E eu, por conta das lesões, não consegui. Veio um convite para participar em 2013 de um tipo chamado Cavalha, que é uma produção canadense. Foi um dos criadores do Soleil, o Normand Trudeau. Ele fez um circo novo, que havia cavalos e aprovados. Então, eu fui participar em 2013, no final da minha carreira de ginástica artística. E em 2019, veio o convite do circo Soleil. Nesse tempo todo, era meu sonho de ser atleta olímpico, passou a ser um artista do Cirque du Soleil, e como esporte era para mim tudo, se movimentar tudo, eu queria estar sempre entre os melhores da minha categoria, e veio a oportunidade em 2019, recebi o convite pela própria, o casting do Cirque du Soleil, interessado com um trabalho que eu havia realizado no show Cavalha do Seu, do Canadá, de Montreal, e aí comecei a trabalhar um pouquinho lá no circo, que se encontra em Las Vegas, como você disse, no Cassino Bellagio. Mas, infelizmente, a pandemia veio e causou todo esse hospital aí na sociedade. E o circo não conseguiu se aguentar das pernas, porque, como toda a companhia trabalha com público, com entretenimento, sofreu, foi uma das áreas que mais sofreu. O circo também não foi diferente. Apesar de estar muito bem estruturado, eles possuía muitos shows, acredito que a renda era muito grande, a pandemia teve que interromper as atividades. E especificamente dia 14 de março, eu lembro que foi o meu último show lá em Las Vegas, e dali pra frente não deu pra mais continuar, porque o circo veio a entrar em falência.
Isso eu queria te perguntar, como que foram as últimas apresentações que vocês fizeram lá, e como que foi aquele momento, né, onde, né, no começo de março, quando a pandemia começou a avançar um pouco mais, né, de 2020 nos Estados Unidos, quando as pessoas começaram já a falar um pouco sobre questão de distanciamento social, que não era interessante ficar muito perto um do outro. E até então, aqui no Brasil, rolou carnaval em fevereiro do ano passado, estava tudo, né, era uma coisa distante ainda, uma coisa que ainda não tinha chego ainda no dia a dia do nosso diálogo, né, do nosso papo, né? Aí chegou março, começou as coisas a ficarem cada vez um pouco mais estranhas. E conta como é que foi para vocês aí essas primeiras semanas de março, até culminar na última apresentação que vocês fizeram lá em Las Vegas.
Olha, Léo, então, eu não havia tanto conhecimento, eu não estava pesquisando as coisas, porque meu mundo era aquilo, né? Eu ia trabalhar, ia assistir, fazia as coisas que eu tinha que fazer, e não estava com muito contato em relação a esses problemas. Também, a pandemia começou a existir a partir de março mesmo. Antes disso eu via como se a crise das educativas aqui no Brasil também entrou. E lá não foi diferente. Porém, em março, a própria, os responsáveis pelo SUS começaram a enviar muitos e-mails. E aí sim, a nossa, estamos mais ansiosos em relação a esse problema que estava aparecendo no horizonte que iria nos afetar grandemente. A última semana, né, a segunda semana de março, que foi a última semana do show, foi uma semana, eu digo assim, de muitas cascatas de problemas de uma coisa em cima da outra, porque eles estavam tentando bolar planos e planos para que a gente repetisse o tamanho do show, porque a OMS já estava dizendo que o funcionamento era importante. Então, eles estavam tentando se pressionar o máximo possível para não fecharem as portas. E aí, naquela semana, a gente mudou de plano todo santo dia. Era reunião nova. Então, a gente foi, assim, crescendo essa tensão durante a semana. E a cada vez que fazia um plano, mudava-se o plano no outro dia para aumentar ainda mais, porque estava todo mundo sem então, muito norte ali na frente. E essa semana foi assim, né? Cada vez menos pessoas estavam assistindo, cada vez mais reuniões de preocupações de regras de distanciamento, máscara e tudo mais. É que, de novo, a gente tem que absorver de forma rápida. Mas o que mais me tocou foram os últimos dois dias que eu fui trabalhar e eu vi aquela multidão de funcionários da própria cassino saindo, assim, sabe? Foi uma imagem que eu falo para você, eu sei que eu fico até um pouco emocionado, porque ali eu entendi que realmente a pandemia chegou e alguma coisa ia acontecer e não ia ser algo assim, bom para nós, né? A gente não ia ver nada que fosse satisfatório. E nesse último dia mesmo, eles já disseram, pessoal, esse vai ser o nosso último dia de 14 ali, falaram daqui para frente. A ideia inicial era só um mês parado, depois voltar à cidade, e aí as atividades só se retornaram em 2021, lá para meados de junho. Então, assim, ficou muito mais de um ano parado, sem realmente fazer o que foi. Foi bem triste, sabe? A gente não tinha perspectiva de nada. E, infelizmente, dia 1º de agosto, logo em 2020, eles anunciaram que todos os vistos e todas as pessoas que tinham vindo só em relação aos vistos mesmo de trabalho, eles estariam encerrando devido à grande problemática financeira que o Secretário de Soleil estava sofrendo. E dia 1 de agosto eu tive que retornar ao
10h48, a gente está conversando com o Lucas Altemar, ele vai contar daqui a pouquinho o que ele tem feito agora também como técnico da comissão, do Comitê Olímpico, do Centro Olímpico, aliás, brasileiro. Mas ainda falando, pegando um pouquinho do gancho do UOL, né, para o pessoal entender, depois eu faço questão de sugerir que todo mundo que está nos ouvindo procurem lá sobre esse espetáculo e que se vocês um dia forem para Las Vegas ou estão pensando em ir para Las Vegas, não deixem de colocar esse espetáculo no, na agenda de vocês, que é uma coisa fora de série. Eu já conversei com o Lucas no ano passado, já está lá no portal CBN Campinas, com outro artista do Circo do Soleil, o Marcos Porto também. Eu sou tão entusiasta dele que eu já até falei na nossa última entrevista, né, Lucas? Eu tenho vários souvenirs desse show aqui na minha casa. Tenho caneca, tenho aqueles globos que saem neve de dentro, eu tenho o programa da peça, chaveiro, caneta. Eu sou aquela pessoa fã que vai lá e quer comprar tudo. E é um espetáculo fora de série, para o pessoal entender. É um espetáculo meio híbrido, que acontece na água e também no palco normal. Só o palco, ele tem 5.700 metros cúbicos de água. Fazendo uma conta, como cada metro cúbico tem 1.000 litros, são quase 6 milhões de litros d'água só nesse espetáculo, né? É uma coisa fora de série. Como que você consegue explicar rapidamente, Lucas, esse espetáculo para quem nunca foi, para quem está nos ouvindo, poder imaginar a grandiosidade desse grande espetáculo do Circo do Soleil em Las Vegas?
Olha, por eu participar ali de trás do show, mesmo estando, fazendo parte, estando assistindo todo aquele processo de montagem, de preparação, toda vez eu ficava impressionado, porque o Silvio Soleil tem uma mágica que eles conseguem envolver a questão da água nesse show, a tecnologia do palco, que tem horas que o palco está cheio de água, tem horas que parece que nunca houve água, está tudo seco, maravilhoso, o próprio palco absorve toda aquela água, tá vendo? Porque o palco é bom de preparar a cantada. E ao mesmo tempo ele também conseguiu incluir elementos como fogo naquele mesmo. Então, você usa emoções como água, que é uma coisa mais suave, uma coisa mais sensível, uma coisa que para um pouco é algo assim, bem. Uma coisa que transforma, que queima, que te assusta, que se você está nas primeiras fileiras, você sente aquele calor na sua frente. Então, as emoções durante o meu treinamento, e aí, ao mesmo tempo, as emoções de quando eu assisti o show, era assim, fora de série. E uma coisa que a gente destacava muito, toda vez que eu assisti um show, eu consegui olhar para qualquer canto do palco, sempre havia ação, sempre havia artistas dançando. Assim, tinha o palco principal no centro, que era aquele número que você deveria estar assistindo, mas se você saísse um segundo e olhava para os cantos que estavam no palco, você conseguia ver algo super interessante na sua frente e algo que você falava, viu, tem outro show acontecendo no canto do palco ali, tem outro show acontecendo no ar, mas esses caras no meio estão fazendo coisas absurdas e eu não estou conseguindo, sabe, sempre ir para lá e tentar assistir mais uma vez, porque tá cada vez que você vê, está um show diferente, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Em relação ao souvenir que você está dizendo que você leva, eu tenho todos, eu tentei comprar todos os seus livros. Eu tentei, porque assim, eles reproduzem fielmente o que estava acontecendo na vida do palco. E é aquilo que você disse, é um pouco do sentimento do show que vem com a gente, que vocês venham, e com certeza tem muitas lembranças. Bom, foi maravilhoso. Se você olhar no YouTube, com certeza deve ter pequenos lances ali, escrever simplesmente a letra O, show O, se tudo souber, vocês vão encontrar alguns momentos. Tem Instagram de muitos artistas aí, se você também quiser procurar sobre o show O, com certeza vai encontrar material e a galera trabalhando no backstage ali, atrás do palco, fazendo os artistas. É incrível, não tem como perder. Vocês vão adorar encontrar qualquer tipo de material no YouTube ou qualquer rede social.
Não, é tão absurdo o sucesso que faz, né? Que o espetáculo estava em cartaz 7 dias por semana, 2 vezes por dia. O teatro cabe em 1.800 pessoas, ou seja, mais de 3.500 pessoas por dia assistiam esse espetáculo. Então é uma coisa fora de série. O espetáculo já arrecadou mais de US$1 bilhão em bilheteria. É uma coisa realmente impressionante. Agora, Lucas, deixando de falar um pouquinho do espetáculo OU, né? Você voltou né, para o Brasil ali, né? Pouco depois do início da pandemia, né? Claro, com as portas abertas lá para oportunidades novamente lá no Circo do Soleil. Como é que você se reinventou chegando ao Brasil, né? Porque o corpo do atleta, né, precisa daquele treinamento diário, né, para você continuar no mesmo nível, né? Como que foi para você essa volta aqui para o Brasil, o retorno dos treinamentos e como que você acabou se reinventando e agora como técnico aí do Centro Olímpico, né? Conta um pouco como é que está essa vida agora pós-pandemia no sentido de com a pandemia diminuindo e as coisas começando aos poucos a voltar ao normal.
Então, foi um pouco difícil, porque eu estava naquele momento de transição entre, meu, tá na pandemia, a gente não sabe como vai voltar, e agora, o que eu vou fazer daqui para frente, caso o circo não venha mais me chamar, ou caso realmente, porque o circo ainda estava passando por aquele processo de se reinventar após falência. E aí eu voltei muito para dentro de mim. Realmente, você fala, um atleta ele tem que se manter em condicionamento sempre ali no seu auge, no seu melhor, porque assim, você poderia também voltar de um lado e falar assim, ó, quero você amanhã aqui, vem embora. Eu ia naquele momento, né, em 2020, eu estava assim, preparado para qualquer convite novamente no circo, caso eles voltassem com tudo e tentassem realmente reabrir os shows novamente. Mas infelizmente não aconteceu. Então eu coloquei para mim, não vou dar nessa frente, eu precisava me entrar novamente no mercado de trabalho de alguma forma. E o mais próximo que eu tenho em relação ao movimento, à atividade de defesa, foi a época que eu fui ginasta, né? E aqui no Brasil eu tenho um pouquinho mais conhecimento dos técnicos que participavam de campeonatos e tudo mais. Só que a pandemia estava limitando demais até a relação de as academias de ensinar, os próprios ginásios em dar continuidade nos seus treinamentos. E eu fiz o quê? Eu treinei em casa, como todo brasileiro. Eu estava ali fazendo minha atividade em casa, não é igual ao que eu fazia no circo, está muito abaixo da expectativa, mas era o que eu tinha. A gente teve que dar um jeitinho, o famoso jeitinho do lado positivo brasileiro de vamos lá, vamos não deixar a peteca cair, vamos para frente. E eu consegui manter minimamente o condicionamento dessa forma. Eu gosto muito da área da acadêmica, eu gosto muito de estudar, então eu pouco dinheiro que eu consegui guardar naquele momento, eu investi mesmo em relação à pós-graduação, e eu sou formado em educação física, então eu fui fazer uma pós-graduação voltada para o treinamento esportivo, para eu estar de volta em contato com os profissionais, os acadêmicos, e ver o que está acontecendo, porque nesse momento que você fica no circo, realmente você, entendeu? Eu fui intensamente. Atleta tem um pouco desse, a gente viu, né? É uma falha, mas é uma virtude, nós entendemos. E a gente entra em justiça naquilo que a gente está fazendo. Entendeu? No circo, eu queria ser o melhor do circo. Eu queria fazer todos os atos que estou sendo humanamente possível, mas eu estava na cabeça que eu queria tive a chance de poder fazer tudo, experimentar tudo. E aí, agora que eu voltei para o Brasil, eu falei assim, meu, vou tentar ser meu melhor, vou tentar voltar também para o acadêmico, vou estudar para ver o que está acontecendo, porque eu fiquei muito tempo fora, e ver qual que são as tendências e as próximas formas de tecnologia de treinamento. Então, dei um passo atrás, vim para o Brasil, estou fazendo uma pós-graduação de treinamento, e aí, felizmente, conheço o técnico Caio Guilherme, lá do Centro Olímpico, que fica ali perto do Ibirapuera, ali atrás do Parque das Bicicletas, e aí o Caio me convidou para fazer parte ali da equipe de ginástica artística como técnico, porque como atleta já a minha era já tinha passado, as minhas lesões já não me deixavam almejar níveis maiores no esporte, porque o esporte é algo assim, você precisa do seu corpo 100% ali contigo, se tiver qualquer tipo de dor, isso já vai me impedir de evoluir. E o nível do Brasil, como ser bem honesto aqui, a gente tem campeões olímpicos, a Ruda agora, né? Tanto é que a Rebeca acabou de ganhar 2 medalhas nas Olimpíadas de Campeonato. Tem também o Arthur Zanetti, um grande amigo meu, também tá, que ele chegou a ganhar 2 medalhas, o Diego Polo, que tem medalha no solo, o Arthur na argola. E tem também o Arthur Maurício, que chegou a ser campeão do mundo na barra. Então a gente tem um histórico grande, mas acho que eu estava voltando, como eu disse, para a área acadêmica, para entender quais são as tendências, para onde a gente está seguindo. E infelizmente o Caio me abriu as portas aí para trabalhar com a galera do Centro Olímpico com a ginástica artística. E eu fiquei muito feliz, cara. Voltar para o esporte que eu fiz quase a vida inteira foi algo que me fez assim. Parece que eu respirei um ar novo, apesar de eu saber onde eu estava pisando. Foi algo assim, engraçado e único na minha vida.
Demais. Lucas, ó, fiquei muito feliz em conversar com você mais uma vez. Parabéns aí pela essa reinvenção aí, né? Como, né, artista do Circo do Soleil, desse grande espetáculo, voltando, se reinventando, agora como técnico, né, do Centro Olímpico, também participando ali das categorias de base ali do Ginásio de São Caetano do Sul, né? Enfim, muita coisa legal acontecendo na sua vida, e sabe que aqui o espaço está sempre aberto para você contar as novidades. Muito boa sorte aí nessa nova experiência aí como técnico. Tendo novidades, nos avisa aqui que a gente vai ter o maior prazer em falar contigo mais uma vez, viu? Obrigadão, viu, Lucas?
Eu que agradeço, muito obrigado, Léo. E só para dizer uma coisinha final, a gente conseguiu concluir esse ano com medalhas inéditas no Campeonato Juvenil junto com o Caio. E aí a galera foi, meu, para cima na competição, apesar de toda a dificuldade. Eu agradeço muito pela oportunidade, não, mais uma vez. Um abraço para o CBN. Fiquem com Deus, um abraço a todos.
Foi demais falar contigo. A gente vai terminar essa entrevista do Lucas ouvindo mais um trechinho do espetáculo do Circo do Soleil, que é tão incrível, que é o Opel. Mais uma vez sugiro que vocês procurem no YouTube do Circo do Soleil, inclusive eles colocaram algumas semanas, meses atrás, muitos trechos desse espetáculo, que é incrível. 10h59, a gente vai com um rápido intervalo. Repórter CBN, a gente já volta aqui com o CBN Cultura.
CBN Cultura.